Obrigado, presidente, senador Vital do Rego. Primeira vez ao longo desses seis anos e alguns meses que um presidente pronuncia o meu nome por inteiro, por inteiro. Era sempre o senador Flecha Ribeiro. Agradeço a Vossa Excelência. Mas eu vejo a tribuna hoje, presidente João Claudino, para fazer um registro com muito pesar. Primeiro, eu quero encaminhar um requerimento à mesa, nos termos dos artigos 218 e 220. 221 do Regimento Interno, que, ouvido o plenário, seja consignado no Senado do Senado um voto de solidariedade ao povo japonês pela tragédia, pela calamidade que assolou o país. Requeiro ainda que este voto seja encaminhado às seguintes autoridades: Sua Majestade, o Imperador Akihito, Excelentíssimo senhor Naoto Kan, primeiro-ministro do Japão, o excelentíssimo senhor Akira Miwa, embaixador do Japão no Brasil. E o faço, senador João Claudino, por várias razões. Primeiro, prestando uma solidariedade a todos os irmãos japoneses que sofreram essa tragédia lamentável e vista em tempo real por todos nós no mundo inteiro. Eu tenho a honra de ser vice-presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Japão e, como tal, participei ativamente dos festejos do centenário da imigração japonesa ao Brasil, dos 80 anos da imigração japonesa à Amazônia. O meu estado, o estado do Pará, tem a terceira colônia japonesa do Brasil. A primeira está em São Paulo, a segunda no Paraná, a terceira no Pará. Fizemos várias festividades para marcar essas datas, para nós do Brasil, importantes. Aqui na Câmara Federal, nós temos um painel constituído de mais de 500 mil origamis, que são aquelas dobraduras de papel que mostram as bandeiras do Brasil e do Japão irmanadas. E a relação entre os povos irmãos do Brasil e do Japão é uma relação, além de amizade, é uma relação também de cultural, de relação comercial. No estado do Pará, então, há uma integração que eu diria que não diferencia brasileiros de japoneses, e há já uma integração entre os dois povos. Eles nos ajudam, e nos ajudaram e continuam nos ajudar a desenvolver o Brasil e a desenvolver o Pará. Começaram na agricultura, trazendo para o nosso estado novas culturas, passaram ao comércio, vieram para a indústria e hoje são importantes na economia do Pará. Então, eu quero encaminhar a mesa pedindo o apoio para a aprovação desse requerimento de solidariedade a todas as vítimas, que foram milhares atingidas de forma inesperada. Nós todos sabemos que o Japão, o território do Japão, ele é sujeito a essas questões de acidentes, terremotos, né? Tanto que existe tecnologia já conhecida e implantada para que eles possam melhor se proteger para a questão dos terremotos e até de tsunamis. Mas quando chegam a atingir os níveis, como foi este último, realmente o drama vivido pelo povo japonês é incomensurável. Foi, como todos nós presenciamos pela mídia, o maior terremoto já registrado naquele país. Além do terremoto, o tsunami avassalador que se seguiu e, lamentavelmente, o crescente risco de um desastre nuclear nos deixam extremamente apreensivos. O número oficial de mortos na tragédia não para de subir. E esses números, lamentavelmente, dificilmente serão conhecidos na sua realidade. Falam em 3, 4 mil, outros falam em 10 mil, porque existem ainda milhares de pessoas que estão desaparecidas e ainda não são dadas como mortas. Eu espero que possa ser um número cada vez menor do que a realidade demonstra ser. Até a manhã de ontem, 3 explosões ocorreram na usina nuclear em Fukushima. Apesar dos esforços incessantes das autoridades de refrigerar o sistema, bombeando, inclusive, água do mar para dentro dos reatores. Quer dizer, todo o sistema de segurança previsto para que, se houvesse uma falha de energia no sistema de refrigeração dos reatores, que geradores de energia pudessem suprir essa falta de energia, mesmo assim, com o abalo, esses geradores não funcionaram, os reatores passaram a ter as suas temperaturas elevadas e o desastre nuclear acabou acontecendo e a contaminação foi elevada a níveis nunca antes atingidos naquele país. Os níveis de radioatividade, 100 vezes mais altos que o normal, foram medidos em Ibaraki, sul da província de Fukushima. Em Tóquio, uma das maiores cidades do mundo, a 220 quilômetros de distância da usina, também registra a elevação do nível de radiação. O primeiro-ministro, Naoto Kan, orientou a população a ficar em casa nos arredores da usina de Fukushima e em Tóquio. A Autoridade de Segurança Nuclear Francesa, que acompanha a crise, elevou nesta terça-feira para nível 6, numa escala até 7, a classificação dos acidentes. Tudo isso, senador João Claudino, nos ensina que o imprevisível, o empoderado, acontece. Vários países já tomaram decisões importantes face a essa realidade. Vamos ver alguns países e quais as decisões que eles tomaram. A Alemanha suspendeu temporariamente seus planos de ampliar a vida útil de suas usinas nucleares. A chanceler Angela Merkel disse, abro aspas, examinaremos como podemos acelerar a rota para a energia renovável, fecho aspas. E que os eventos no Japão, abro aspas, nos ensinam que os riscos que considerávamos absolutamente improváveis, na verdade, não o são, fecho aspas, disse a primeira-ministra, a chanceler Angela Merkel. A Suíça, que tem 4 usinas nucleares, que produz 40% da energia do país, disse que vai endurecer os padrões de segurança que regulam suas usinas nucleares. A União Europeia convocou para hoje, isso ontem, uma reunião com autoridades do setor nuclear para discutir o quanto o bloco está preparado para o caso de emergências. A estatal nuclear de Taiwan informou que estava analisando planos para reduzir a produção de energia nuclear. O senador Joy Lieberman, presidente da Comissão de Segurança Interna do Senado americano, declarou que o desastre deveria fazer os Estados Unidos frearem a expansão de suas usinas nucleares até que o impacto do acidente seja determinado com clareza. Os Estados Unidos tinham, através do Senado, aprovado recursos para ampliarem a geração de energia nuclear. E agora eles suspenderam a utilização para analisarem a causa do ocorrido no Japão e reavaliarem se serão realmente aplicados nessa fonte de geração nuclear de energia. Por que que eu fiz todos esses comentários de todos esses países, todos eles do primeiro mundo? Todos eles. Por quê? Porque, lamentavelmente, no nosso país, no Brasil, parece que nada aconteceu. Parece que nada aconteceu. O Brasil disse que vai continuar investindo na usina de Angra 3, que não há nenhum risco, que não haverá nenhuma mudança no programa de geração de energia nuclear, diferentemente do que acontece em todos os países do primeiro mundo. Logo no Brasil, que diferente de todos eles, tem condições de ter a geração de energia limpa maior do mundo, que é a energia hídrica, a energia solar e a energia eólica. Como é que nós podemos, com esse país abençoado por Deus, pensar em energia nuclear quando nós temos condições de gerar, através das hidrelétricas, através do vento e através da luz solar, a energia para o nosso desenvolvimento? Aí, senadoras e senadores, e os brasileiros que nos veem pela TV Senado e nos ouvem pela Rádio Senado, fica a pergunta: onde está o Greenpeace? O Greenpeace se coloca aqui no Brasil de forma, eu diria, radical, e Vossa Excelência fez há pouco o pronunciamento sobre a questão da revisão do Código Florestal, mas se coloca de forma radical contra a hidrelétrica de Belo Monte. E agora aponta o dedo e se coloca radicalmente contra as usinas nucleares mundo afora. Eu acho que o Greenpeace quer que o mundo todo viva ainda à luz de lamparina. Só pode ser. Porque ele é contra a energia limpa. É contra a energia nuclear. Então eu gostaria que o Greenpeace que fizesse o seu movimento de forma correta, dissesse que é contra, mas dissesse qual a solução para que houvesse energia para o desenvolvimento da humanidade. Eu tenho dados aqui, senador João Claudino, que mostra que as usinas hidrelétricas no Brasil geram mais de 75% da eletricidade do nosso país. As usinas nucleares geram apenas 2,5% de nossa eletricidade. 2,5%. Para que é que nós precisamos disso? Para quê? Nós temos um potencial já levantado de geração hídrica maior do que todo o potencial instalado no país, já levantado pela Eletrobras, Eletronorte. Ou seja, nós podemos dobrar o parque de geração de energia no Brasil só executando o que já está levantado, fora o que precisa ser inventariado, e que há muito a ser inventariado. E temos uma possibilidade também já levantada, que o Brasil é o país da América Latina e do Caribe com maior capacidade de produção de energia eólica. Segundo estimativas, levando em consideração a captação de ventos com torres de 100 metros de altura, o potencial eólico pode chegar a 250 gigabytes, gigawatts, melhor dizendo, superando o que pode ser alcançado pelas usinas hidrelétricas. Ora, e aí nós não estamos nem considerando a energia solar. Ou seja, se nós temos todo esse potencial, para que continuar insistindo em gerar, fazer geração através de usina nuclear? Nós todos sabemos porque Angra 1 foi feita lá atrás, no governo militar. Acordos com o governo da Alemanha levou o então governo do Brasil a trazer os investimentos de Angra 1 e depois completar Angra 2. Eu não entendi até hoje porque se começou Angra 3, né? Se voltou a falar, a se retomou o programa com a construção de Angra 3. Não entendo, repito, a razão de o Brasil necessitar de energia nuclear. A vida acaba de nos provar novamente que o imponderável acontece. Eu vou citar três casos que nós não podemos esquecer, o último da semana passada. Em 1979, nos Estados Unidos, Three Mile Island. Em 1986, na Ucrânia, Chernobyl. E agora, 2011, no Japão, Fukushima. O jornal O Dia Online, de hoje, traz a seguinte matéria. De hoje, essa matéria é de terça-feira. 7 erros da fuga de Angra dos Reis. Está aqui o material e eu vou deixar para que possa ser transcrito nos anais do Senado, e eu peço a transcrição. 7 erros da fuga de Angra dos Reis. Área de esvaziamento subestimada. Plano de emergência pouco treinado e desconhecido pela população. Rotas de fuga ineficientes da cidade e das ilhas. Abrigos despreparados e risco de contaminação do litoral. Especialistas em gerenciamento de riscos apontaram 7 erros no plano de segurança para situações de emergência das usinas nucleares Angra 1 e 2. A região já registrou abalo sísmico na década de 1990 e em 2008, quando um tremor de 5,2 graus na escala Richter sacudiu estados do Sul e Sudeste. Ou seja, nós, como eu disse, somos um país abençoado e temos que agradecer a todo momento ao nosso Deus por ter nos dado esse país para nós vivermos. Um país rico, rico pelo seu solo, pela sua cobertura florestal, pelo seu subsolo, pela sua insolação, pelos seus ventos, pelos seus recursos hídricos, por não termos no Brasil essas catástrofes da natureza. Temos enchentes que, lamentavelmente, se repete a cada ano e que o governo não toma ações definitivas para impedi-las, esperando que no próximo ano aconteça de novo, quando sabem que elas podem e devem, por ações de engenharia, serem evitadas. Mas, senador João Claudino, eu encerro o meu pronunciamento da forma como iniciei, prestando a minha solidariedade ao povo japonês. A dor que esse povo irmão sente nesses momentos trágicos que vivem é a mesma dor que todos os brasileiros sentem também em conjunto com eles. Muito obrigado.